A Reforma Política, ponto a ponto.
Bom, de volta aos principais pontos da proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma política e que agora está na Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ser apreciada e depois seguir para uma comissão especial antes de ir para o plenário. Um dos deputados mais envolvidos com o tema da reforma política, não só nessa legislatura, mas nas legislaturas passadas, que também contribuiu bastante para a proposta, é o deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, que vai conversar conosco no quadro Reforma Política Ponto a Ponto. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, muito obrigado a vocês.
Bom, deputado, vamos começar por um assunto que ainda tem aí ainda deve gerar uma bela discussão, mesmo se aprovado pela Câmara e pelo Senado, porque corre um risco de ir para o Supremo Tribunal Federal, que é a chamada cláusula de desempenho. Isso porque quando os senhores aprovaram uma cláusula parecida, não em emenda constitucional, mas em projeto de lei, na Lei dos Partidos Políticos, lá em 95, o Supremo acabou derrubando ela em 2006, alegando que ela causava um cerceamento excessivo da vida político-partidária. A PEC devolve, né, a cláusula de desempenho, também chamada às vezes de cláusula de barreira. Como é que o senhor vê essa questão de, primeiro, sanear, né, as divergências que existem naturalmente, especialmente dos partidos pequenos, aqui na Câmara, e depois a possibilidade do assunto ainda ser judicializado?
Eu vejo, meu irmão, muitos partidos e que haja a possibilidade de candidatura independente, que o cidadão possa, num número determinado de apoiamentos, 30 mil, 40 mil assinaturas, 50 mil, lançaram um candidato a deputado federal, por exemplo. Dependendo do estado, essas assinaturas, claro, 30 mil, 40 mil, 50 mil, São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas em outros estados, bem menos. Bom, é meio incompatível o sistema eleitoral brasileiro, é incongruente esse conjunto de regras, de imposições, se analisadas de modo comparado. Se pega, por exemplo, a questão pura e simplesmente da cláusula de desempenho, é claro, precisa ter uma cláusula de desempenho, porque senão fica ilimitado. Agora, ilimitado com recursos públicos a financiar. Não é? Tem fundo partidário, tem tempo de rádio, tempo de televisão. Isso não tem a menor graça, isso custa muito caro e é ineficiente. Agora, se quiserem manter ilimitado o número de partidos, é preciso que dê ao cidadão o seu direito de escolher os seus candidatos independentes de partidos e lançá-los. Então, ou se mexe corretamente, ou voltamos à discussão pura e simplesmente da cláusula de desempenho. Então, a porta de saída, mesmo com emenda constitucional, considerar inconstitucional a cláusula de desempenho, é nós trabalharmos para que venha a candidatura independente. Aliás, eu sou a favor de candidatura independente de qualquer maneira, de qualquer modo. Acho que podia ter candidatura independente à presidência da República, à senadora, à deputada, à governadora, a tudo. Tem em alguns países.
Né? Diria que na prática a candidatura independente já existe, mas de maneira torta, né? Por meio dos partidos de aluguel,
exatamente,
né, deputado?
Exatamente. Então, eu acharia muito melhor a aplicação da cláusula de desempenho e a regulamentação da candidatura independente. Por que não?
O próprio coeficiente.
Dá mais transparência, né?
O próprio coeficiente eleitoral acaba já sendo uma espécie de cláusula de barreira, não é, deputado? Quando a gente vê aí, acontece com alguma frequência, de um candidato ter sozinho quase os votos suficientes para alcançar o coeficiente eleitoral e não é eleito. Tem 50, 60 mil votos, não é eleito.
É,
e aí fica barrado por uma cláusula. E quando alguém que entra. E aí, pela divisão das maiores sobras ou maiores médias, no caso brasileiro, maiores médias, e entra com, já tivemos um caso aqui na Câmara dos Deputados, 257 votos apenas no estado de São Paulo inteiro, já é uma cláusula de barreira que precisa ser, em boa medida, revista. Né?
Você tem muitos aspectos aí que tem que ser reparados. Eu preferiria, por exemplo, um sistema que fosse majoritário para a Câmara dos Deputados. Ou voto distrital puro, e há uma aproximação maior do eleitor, o eleito, ou o chamado distritão. Tem 70 vagas em São Paulo. Os 70 mais votados entram. Ou seja, você votou no Manuel, o voto vai para o Manuel. Se o Manuel tiver mais votos do que seria necessário para uma eleição no sistema atual, isso não se transfere para outro, não, fica para ele. Então eu voto 70 vagas, tira-se dos partidos 70 mais votados. E eles entram. Eu acho até que o povo pensa que é assim.
Não, eu tenho certeza absoluta.
Agora,
que
deputado,
o povo pensa que é assim.
Deputado Miro Teixeira, até pegando esse ponto, a PEC que os senhores votaram nesse grupo de trabalho, que apresentaram como proposta nesse grupo de trabalho, prevê, inclusive, que, bom, se primeiro vai se fazer a eleição do parlamentar que seja eleito, né, que tenha obtido pelo menos 10% do resultado da divisão do número de votos válidos ali naquela circunscrição eleitoral. E o que sobrar, aí sim vai ser ocupado pelos candidatos que individualmente tenham sido mais votados, né? Acaba com aquele sistema de maior média. O senhor acredita que esse sistema que os senhores estão propondo se aproximaria um pouquinho mais dessa eleição que o senhor consideraria mais transparente, mais justa, inclusive mais simples de ser entendida pelo eleitor?
Eu acho que tudo isso é muito complicado. Você vê que o próprio enunciado é 10%, a partir daí vai para uma divisão. Eu acho que se fosse pura e simplesmente os mais votados entram, quem tem voto, quem fez gol ganha, quem não fez gol não ganha, né? Tem voto pra e tá na frente do outro, muito bem, tá em primeiro lugar. Agora, se é o segundo mais votado, é o segundo eleito, é o terceiro mais votado, é o terceiro eleito, independentemente de partido. Isso aí traria, ao dizer que vai defender os partidos, ao contrário, isso fortaleceria os partidos.
Vamos ter que fazer a ligação com o deputado Miro Teixeira, porque ficou incompreensível essa última parte. Uma tentativa do deputado não ficou incompreensível e caiu. Bom, o deputado Miro Teixeira estava conversando conosco aqui no quadro Reforma Política Ponto a Ponto sobre alguns dos pontos. Só para explicar rapidamente, nós tratamos da cláusula de barreira. A que está prevista na PEC é muito semelhante àquela que, como disse, foi aprovada em 95, derrubada pelo Supremo em 2006. Ela estabelece que um partido, para ter acesso a fundo partidário e tempo de TV, ela precisa ter alcançado pelo menos 5% dos votos em todo o país, sendo 2% em nove estados da federação. Deputado Miro Teixeira, o senhor nos ouve?
Estou ouvindo perfeitamente.
Tá, né, porque a última resposta do senhor ficou completamente compreensível, nós íamos tentar refazer essa ligação. O senhor falava da questão do voto majoritário, né, para deputado federal, que é o chamado distritão, mas uma crítica recorrente a esse modelo é que ele favoreceria as candidaturas muito ricas. E as candidaturas muito ricas, em geral, correspondem a uma parcela específica da população, que é a parcela mais rica. Como, então, corrigir essa potencial distorção?
É porque a frase favorece as candidaturas muito ricas, ela se aplicaria mais ao voto em lista. Porque uma pessoa muito rica poderia comprar um lugar numa convenção e ser o segundo da lista de um partido e estaria automaticamente eleita. Nesse caso do distritão, o voto é direto do povo. Eu não acho que o povo venda o voto assim no volume que se fala, não. Você pode encontrar aqui e ali alguns líderes, ou ditos líderes populares, que chegam para um candidato e prometem um número de votos mediante lá uma propina, um suborno, etc. Isso é uma história. A outra história é o cidadão mesmo que vai votar ter levado algum dinheiro. Isso é difícil. Já houve no Brasil muitas histórias, mas no Brasil lá da República Velha, né? Muitas histórias que davam os óculos sem a perna dos óculos, os óculos sem a lente só ia depois. Tem muita história, dava par de sapato, mas não entregava o par, entregava um pé só, depois da eleição que entregava o outro. Tem muita história desse tipo. O Brasil de hoje não tem isso, não tem isso. E se nós partirmos do princípio da delinquência também, nós não vamos construir nada. Essa é a verdade. Nós temos que partir do princípio da boa-fé. Mas não é esse o sistema, não será o sistema, não será o distritão, nós vamos continuar com o sistema proporcional e vamos ver se conseguiremos, então, dar maior transparência aos resultados eleitorais.
Agora, deputado, o senhor citou as várias incongruências, né, as várias incompatibilidades que existem no nosso sistema eleitoral atual, regras que brigam entre si, isso é muito comum.
Se anulam até.
Agora, em boa medida, não está acontecendo isso também na reforma, quando se propõe, por um lado, a cláusula de barreira e, por outro, se facilita a criação de partido político que não vai precisar mais daquele apoiamento de assinaturas, 1 milhão e 400 pelos números de hoje, 1 milhão e 450, e sim permitir que ele possa ser feito pela Constituição de 5% dos deputados federais dessa casa?
Eu acho que isso é bom e é mal. Bom, tem esse caráter de ampliação do número de partidos. Agora, se você olhar a Constituição de 88, isso é recuperado da Constituição de 88. Nas disposições transitórias, você tem essa previsão que valeria por 6 meses como valeu. Uhum. E assim se criou um PSDB.
Uhum.
Se você tem um movimento político, uma rebelião, que torne...
Palavra que está na moda nessa semana aqui, né, deputado?
Rebelião.
Mas eu falo de uma rebelião justa. Límpida, com razões republicanas. E acho necessário que venha aí. Eu defendo, sustento que o Brasil precisa de uma revolução. Agora, as revoluções são pacíficas também. Você tem as revoluções industriais, você tem a revolução científica e tecnológica. Agora, a palavra assusta, né? Revolução. Não, nós precisamos de uma revolução pacífica no ambiente político para proclamar verdadeiramente a República, que só foi declarada, né? Há uma apropriação pelos políticos, de um modo geral, aí as autoridades governantes, etc., aí todo mundo abarcado nesse conceito de político. Há uma apropriação do público pelo privado, quer dizer, olha-se para o Ministério como se fosse uma propriedade privada, etc., etc. Então, isso é outra discussão, eu estou saindo da sua pauta. Se houver uma rebelião de princípios, em relação em torno de princípios, de um conjunto de parlamentares, é bom que esses parlamentares possam se unir e anunciar à nação que eles estão saindo de um partido para defender os legítimos interesses do povo. E, a partir daí, se organizam no partido político. Bom, assinaturas são um sistema também interessante, mas não é o único sistema que provoca uma boa limpidez no processo.
Deputado Miro Teixeira, complementando um pouco esse questionamento, essa pergunta do Lincoln sobre o fortalecimento dos partidos e como que isso se coloca nessa proposta de emenda à Constituição apresentada pelos senhores no grupo de trabalho, a proposta também prevê uma redução de 1 ano para 6 meses do prazo de filiação partidária para concorrer a mandatos eletivos. Esse ponto também não poderia facilitar uma troca partidária ou um enfraquecimento dos partidos?
Olha, eu desejo muito que os
deputado Miro Teixeira, a ligação novamente ficou ruim, talvez retaliação das operadoras de telefonia de quando o ministro foi, quando o deputado foi ministro das comunicações.
Naquele tempo não aconteceria isso.
Não aconteceria.
Agora, olha só.
Mas o senhor poderia repetir, por favor, porque realmente o início a gente não conseguiu entender o que o senhor falou.
Nós estávamos caminhando para uma discussão de que ponto mesmo?
A gente estava conversando aqui sobre como essa proposta que está em discussão agora, ela reduziu de 1 ano para 6 meses o prazo de filiação para concorrer a uma eleição.
E vocês sustentaram que isso embraqueceria os partidos.
Sim.
Lembrando que essa questão dos 6 meses para se filiar já vale, por exemplo, a militares e magistrados.
E Ministério Público e Tribunais de Contas e tudo mais. Não havia prazo de filiação. Prazo de filiação era o prazo da convenção no partido. E domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral e a filiação de 2 anos até, em alguns casos, de 1 ano em outros casos, foram institutos criados pelo golpe de 64 para inviabilizar algumas candidaturas que vinham se organizando para o entorno de 1965. Tá? Então, a democracia brasileira não conhecia esse instituto, que veio com a ditadura. O que nós estamos fazendo aí é recuperar um ambiente de maior liberdade para filiação partidária. E, se for o caso, mudança de partido. Agora, a questão do domicílio ainda tem que ser resolvida, porque é da história eleitoral brasileira que havia a possibilidade até de alguém se candidatar por mais de um estado. Getúlio Vargas foi candidato a senador por mais de um estado. Juscelino Kubitschek.
E ganhou em 3, né?
Ganhou em 3. Luiz Carlos Prestes, sabe? Havia pessoas referenciais que se candidatavam em diversos estados para mobilizar a opinião em torno das suas ideias. Bom, e isso foi sendo tolhido e foi sendo considerado normal. Não é normal, não. É preciso recuperar um ambiente de liberdade. A liberdade não depende de leis que a afirmem. A liberdade depende da ausência de leis que a constranjam. Isso sim. É preciso que... Bom, é uma discussão que já está muito travada até no ambiente mesmo da doutrina, né? Do direito, de um modo geral, da ciência do direito. A teoria pura do direito do Kelsen se refere a um livro, Como Fazer Coisas com Palavras, que é de um escritor inglês. Ele é um linguista até, ele não é nem um jurista. Mas que sustenta isso? As pessoas não andam só porque a lei diz que pode ir e vir, não. As pessoas andam porque querem andar, amam o próximo porque querem amar o próximo, amam o pai, amam o filho, porque é um sentimento natural. Não maltrata o idoso porque é um sentimento natural, não é pura e simplesmente que uma lei diz. Então, a liberdade depende muito mais da ausência de leis que a constranjam, que a inibam, do que de leis que a afirmem. Eu sou plenamente a favor da liberdade, de um modo geral. Inclusive, principalmente hoje, para a internet. Internet livre, esse negócio de lei, um arco governamental para a internet, isso é para controlar a internet.
Alô? Um belo debate, né? Até porque estamos numa semana aí de mobilização de uma parte da sociedade pelo marco civil da internet.
É governamental, isso é uma tapiação, isso é um projeto público.
Deputado, o senhor me sugerindo aqui, né, a gente fazer um debate sobre esse assunto. Acho que poderíamos fazer um bom debate. O senhor, inclusive...
Você pode fazer o que você quiser. Eu já fiz.
É liberdade, não é mesmo, 3 deputado?
3 mil manifestações, é verdade. 3 mil. Ou seja, eu já falei muito na comissão. Já há 10 anos eu luto contra esse conceito de ter uma lei de internet. Todos os países, todos os governos tentam ter uma lei de internet. A internet não tem lei. A internet é anárquica. Ela nasceu livre. Ela nasceu absolutamente livre, ela funciona, inclusive. Uhum. Ela funciona. Você não precisa de nenhuma lei para reprimir crimes, por exemplo. Quando praticados pela internet, você tem todas as leis. Se você quiser fazer algo melhor em defesa do consumidor, você tem o Código de Defesa do Consumidor.
Então, o senhor já está convidado, deputado, para a gente fazer esse debate?
Eu não estou convidado, não, porque eu não quero a cortesia de não participar de outro debate contigo, a não ser daqui a 3 anos. Olha só. Você é livre, mas eu também.
Não, tá, não. Mas é importante porque...
Não, você não vai me escravizar.
Não, a população está se mobilizando porque os defensores do marco civil da internet dizem justamente que... A neutralidade, que é o ponto central, é justamente para defender a liberdade do usuário em relação à possível limitação das empresas.
Mas eu vou te dar a solução, e você não precisa fazer debate nenhum. É só fazer uma lei autônoma, chamada lei extravagante, definindo isso. Ou bota no Código de Defesa do Consumidor, não numa lei de internet.
A própria Anatel poderia fazer por resolução, né?
Mas a Anatel já controla, os diretores da Anatel disseram isso na Comissão de Ciência e Tecnologia. Agora, muito bem, vamos até fazer coisa melhor. Os serviços de internet prestados pelas empresas concessionárias de telefonia ou autorizatárias terão que sê-lo empresa organizada com CNPJ próprio, porque isso é um serviço de valor agregado. Então tem que ser um CNPJ próprio. E aí você vê quanto custa para a empresa, quanto ela está cobrando.
Uhum.
Não há mistificação em balanço, não há nada disso, se fizer dessa maneira. E, ao mesmo tempo, você obriga a neutralidade de rede. Isso é uma história. Agora, dizer que a internet é que precisa de uma lei, e uma lei que diz o quê? Vai lá ler o projeto. Mas não me interessa muito essa questão, não, de o que contém o projeto, porque não... Ele poderia ser uma obra feita pela mão que escreveu o melhor dos testamentos. E o deputado Molon é um bom deputado, eu gosto muito dele. Não é essa a questão. A questão é que a internet não pode ter lei. Quando perguntaram para o Gates, a internet no Brasil tem os seguintes objetivos. Então eu mando isso aí para o Bill Gates, para ele passar a saber.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Miro Teixeira, do PROS, do Rio de Janeiro, conversando conosco aqui sobre os pontos principais, alguns pontos mais importantes da PEC, da reforma política que está tramitando na CCJ, que foi integrante do GT.
E pode, nesse seu debate também, o voto livre do cidadão, acabar com o voto obrigatório, que está na PEC, o voto facultativo.
O voto facultativo,
sim.
E esse eu briguei muito por ele, tá bom?
Perfeito.
Tá ok, deputado.
Obrigado. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia.
Um abraço para vocês. Tchau,
um
tchau.
Abraço. Tchau, tchau.